Boa tarde, senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 12ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei número 1079 de 1950 e do artigo 380, inciso 2º do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016. Apresentada pelos cidadãos Zélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vanda Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Comunico aos membros desta comissão decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal em sede de medida liminar requerida pelo senador José Pimentel e outros senadores por ocasião do recurso protocolado nesta manhã. Passo a ler a decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de recurso interposto pelos senadores José Pimentel e outros com pedido de liminar, no qual se alega em síntese que, abre aspas, chamamento de reunião da Comissão Especial do Impeachment para esta segunda-feira, 6 de junho de 2016, às 16 horas.
Senhor presidente, não, apenas, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que pedisse um silêncio, por favor. A gente está com dificuldade de escutá-lo.
6 de junho de 2016, às 16 horas. Tendo como pauta de votação o plano de trabalho, implica urgência no exame do pedido envolvendo o prazo a ser observado pelas partes para apresentação das alegações finais. É o relatório de CIDO. Bem examinados os autos em juízo de mera deliberação, próprio deste momento processual, verifico que não há, na espécie, risco de perecimento do direito pelo decurso de tempo, uma vez que as alegações finais são os últimos atos a serem praticados na fase de instrução. A propósito, deve-se ressaltar que há recurso pendente de exame sobre a mesma matéria apresentado pela defesa em 2 de junho de 2016, sem pedido de liminar. Ademais, cumpre salientar que a recorrente pretende emprestar efeito suspensivo a recurso que, sabidamente, ostenta apenas efeito devolutivo nos termos do artigo 593, inciso 2º do Código de Processo Penal e do procedente de 1992, oportunidade que o presidente do Supremo e do processo de impeachment, ministro Sidney Sanches, consignou o seguinte, abre aspas, tal recurso não tinha efeito suspensivo, conforme constatou do roteiro folha 793/801, mais precisamente a 796, item 17 da edição número 2 do Diário do Congresso Nacional de 8 de outubro de 1992, in verbis 17, cabimento de recurso para presidente do Supremo Tribunal Federal contra deliberações da Comissão Especial em qualquer fase do procedimento, artigo 52, parágrafo 1 da Constituição Federal, artigo 38 e 73 da Lei número 1079/1950, artigo 48, incisos 48 e 13 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 17, inciso 1º, letra H, e inciso 2º, letra F, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Prazo de interposição com oferecimento de razões recursais. 5 dias, Código do Processo Penal, no artigo 593.11, combinado com a Lei número 1079.950, artigo 38 e 73. Quinta, a explicação para efeito meramente devolutivo e não suspensivo do recurso resultou, como se vê, da interpretação conjugada dos artigos 38 e 73 da Lei 1079, de 1950, com os artigos 593.11 do Código de Processo Penal e também no artigo 30 deste último, folha 2351. Além disso, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da liminar requerida, ressaltando que, por ora, também milita em favor da Comissão Especial a fumaça do bom direito, como decorre de precedente destacado acima. Isso posto, indefiro a liminar requerida sem prejuízo do exame exauriente da matéria no tempo e nos foros apropriados. Intime-se com urgência os recorrentes e o presidente da Comissão Especial. Brasília, 6 de junho de 2016, ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do processo de impeachment. Gostaria da atenção das senhoras senadoras, dos senhores senadores e todos os presentes, que eu vou ler aqui uma nota técnica que é de suma importância para os trabalhos da nossa comissão. Quando eu assumi essa presidência, eu pré-estabeleci três princípios. Primeiro, o princípio da imparcialidade. Segundo, agir de forma suprapartidária. E terceiro, dar amplo e total direito de defesa à senhora vice-presidente Dilma Rousseff. Senhora presidente Dilma Rousseff. Né? Na tarde da última sexta-feira, senhores membros da comissão, na tarde da última sexta-feira, foi protocolado perante esta comissão recurso da defesa da senhora Dilma Vanna Rousseff contra a decisão deste presidente em sede de questão de ordem que, acatando o arrazoado da senadora Simone Tebet, entendeu aplicável o prazo de 5 dias ao invés dos 15 dias inicialmente previstos para apresentação das alegações finais. Observo que eu apresento o recurso, o primeiro a ser interposto nessa segunda fase do processo de impeachment, foi anunciado e interposto diretamente contra uma decisão do presidente que não chegou a ser recorrida ao plenário, diferentemente de outras decisões da presidência, também contestadas em recurso ao presidente do Supremo Tribunal Federal, mas que antes foram submetidas a recurso regimental perante a própria comissão. Em sendo assim, tratando-se a decisão recorrida de uma decisão monocrática desta presidência, entendo cabível formular juízo de retratação nos moldes do que a lei processual autoriza pelos argumentos que passo a expor. Como já disse na reunião anterior, entendo que houve modificação legislativa relevante no Código de Processo Penal de 2008, que alterou o prazo que deveria ser aplicado às alegações finais e fixando-o em 5 dias. Na decisão anterior, já expus os argumentos que, em consulta a diversos consultores, me convenceram da adequação legal daquela decisão em que fixamos o prazo de alegação de alegações finais em 5 dias. No entanto, não posso negar que uma reflexão filosófica posterior me fez evoluir em minha convicção. Não me senti confortável em reformar a proposta apresentada pelo relator, o senador Antônio Anastasia, no sentido de diminuir o prazo de alegações finais da defesa, ainda que estivesse fartamente amparado na legislação processual. Isso porque era razoável que a defesa trabalhasse com a expectativa de direito ao prazo do precedente em 1992, mesmo porque, bem ou mal, ele foi utilizado como base para os procedimentos no plenário e nesta comissão. Se existem dois prazos razoáveis a ser aplicados, o da nova redação do Código de Processo Penal e o do precedente de 1992, acredito que deve ser aplicado o brocado latino de in dubio pro reo, de forma a evitar qualquer alegação de sonegação de direitos. Não é o que esta comissão se propõe a fazer, nem há qualquer pressão externa que nos oriente e assim proceder. E aqui eu quero dizer mais uma vez a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, as senhoras e senhores senadores, que essa decisão foi absolutamente pessoal. Como eu disse na última reunião, não podemos aqui na presidência aceitar qualquer tipo de pressão, porque isso desvirtuaria o trabalho e o bom funcionamento da nossa comissão. E não estamos aqui desejando assodamento nesse julgamento. Muito pelo contrário, tenho buscado exercer com equilíbrio e justiça o papel que me foi conferido pelos demais membros da comissão, tarefa que exerço com grande paciência, grande esforço, inclusive físico. Conversei com diversos senadores sobre esta minha decisão e, neste contexto, quero agradecer e ressaltar a compreensão da senadora Simone Tebet, que não pretende recorrer desta decisão ao plenário ou ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Em sendo assim, valendo-me da prerrogativa do juiz de retratação, exerço-a por ocasião do recurso interposto pela defesa para, deferindo em parte, reformar a decisão anterior e fixar o prazo de alegações finais nos termos originalmente propostos pelo relator Antônio Anastasia, de até 15 dias sucessivos para acusação ou defesa. No entanto, concluindo, o que nós acabamos de ler foi o restabelecimento do rito anterior, o rito de 1992, que tinha sido apresentado em primeira mão pelo senador,
senhor presidente,
relator Antônio Anastasia. Passo a palavra agora. Passa a palavra agora ao senador Antônio Anastasia.
Tá. Depois eu quero me inscrever. Só parabenizar a Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente. Depois.
Também quero.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o nosso objetivo dessa reunião é exatamente a deliberação sobre o cronograma, conforme apresentado pelo senhor presidente. Voltaria ao cronograma original. Acredito que esse objeto da reunião, fora alguns requerimentos que recebemos de alguns senadores, que vou abordar daqui a instantes. Mas se Vossa Excelência considerar adequado, talvez seja interessante ouvir a manifestação primeiro dos senhores senadores, para depois nós deliberarmos sobre o cronograma.
Pela ordem, senhor presidente, pela ordem.
Antes de ler aqui a lista dos senhores oradores, pela ordem passa a palavra ao senador Telmário Mota, ao senador Lindbergh Farias, ao senador Álvaro Dias, à senadora Simone, à senadora Gleisi Hoffmann e o senador Ricardo Ferraz.
Mas o quê?
Senhor presidente, primeiro eu quero...
O senador José Medeiro e a senadora Elia...
Pela ordem,
Vanessa,
presidente. Não, pela ordem é minha aqui, senhor presidente. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa decisão. Vossa Excelência, que sem nenhuma dúvida, na qualidade de presidente dessa casa, teve o respeito pela unanimidade aqui da comissão. Eu acho que todos, tanto da defesa, que defende o lado, a manutenção da presidente, quanto aqueles que fazem a opção pelo impeachment, todos reconhecem que Vossa Excelência é um homem centrado, um homem democrático, e sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência encaminhou esse procedimento por esses três itens que Vossa Excelência falou, que é a imparcialidade, o superpartidarismo e a ampla defesa da presidente Dilma. Portanto, eu acho que aqui a gente restabelece nesse item aquilo que, sem nenhuma dúvida, estava sendo tirado da presidente Dilma, o direito mais amplo da sua defesa. Quero parabenizar a Vossa Excelência por a grande sensibilidade.
Senador Lindbergh, 3 minutos pela ordem.
Senhor presidente, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência também. Vossa Excelência sempre foi um presidente extremamente justo, que preservou, soube conduzir muito bem esses trabalhos aqui, de forma que é um gesto de grandeza. Queria parabenizar também a senadora Simone Tebet, os outros senadores, o senador Anastasia. Eu acho que isso é importante, inclusive para a gente recompor um pouco os trabalhos da comissão, até da nossa parte, senhor presidente. Se houve excessos na reunião passada, a gente pede desculpas em relação à Vossa Excelência, mas eu acho que é uma decisão muito importante. Agora, eu queria fazer questão de deixar registrado aqui para a história a base da decisão. É claro, eu ia fazer hoje uma questão de ordem pedindo reconsideração, não é mais necessário. Isso aqui está prejudicado. Mas tinha uma base aqui na decisão técnica que continha um erro. Eu quero ler só um pequeno trecho aqui. Efetivamente, o roteiro do ministro Sidney Sanches, em 92, utilizou-se do artigo 11 da Lei 8.038, de 1990, que regula o processo no Supremo Tribunal Federal, em vez do Código de Processo Penal, definido pela Lei 1079, de 1950, como norma subsidiária, em virtude desse código, à época, ser omisso quanto ao prazo das alegações finais. Na verdade, o Código de Processo Penal não era omisso. Antes da mudança de 2008, o artigo 500 do Código de Processo Penal dizia que eram 3 dias para alegações finais. Mudou em 2008 para 5 dias. Aí continua a decisão. Continua a decisão. Ora, a senadora Simone Tebet aponta que em 2008, uma modificação legislativa carreada pela Lei número 11.719 alterou o artigo 404 do Código de Processo Penal justamente para nele incluir o dispositivo que prevê alegações finais escritas com prazo sucessivo de 5 dias para acusação e defesa respectivamente.
Senador Lindenberg, por favor, esse assunto está vencido. Esse assunto está vencido.
Vencido, pelo amor de Deus, Lindenberg, um apelo
tudo
eu faço
bem,
a você,
bem,
meu querido amigo.
Agora calma, a gente começou a reunião.
Não, eu
estou extremamente calmo.
É o seguinte, não dá.
Eu só queria, senador, eu não estou... Eu tudo bem, isso.
Não, senador, conclua. Agora não aborde mais esse assunto que está vencido.
Tudo bem, senhor presidente. É que só dizia aqui que o Código Penal passou a prever expressamente um prazo para alegações finais, coisa que não fazia. Existia. Então eu acho que eu só estou questionando isso. Não quero aqui trazer mais polêmica, muito pelo contrário. E quero parabenizar a decisão de Vossa Excelência para voltarmos à discussão do rito, em cima do rito que foi estabelecido em 1992. Muito obrigado.
A palavra está com o senador Álvaro Dias, pela ordem. 3 minutos, senador.
Presidente, para cumprimentá-lo pela decisão prudente e compartilhada com os senadores dessa comissão. Na verdade, quem tem pressa não somos nós, quem tem pressa é o país, quer superar esse impasse, quer virar essa página o mais rapidamente possível. E Vossa Excelência, eu repito, com prudência, também adotou a postura da pressa, da celeridade, ao optar pelo rito anterior proposto pelo relator Anastasia e, com isso, evitar eventuais questionamentos que pudessem vir a tumultuar esse processo. Portanto, senhor presidente, eu não creio que 10 dias a mais, 10 dias a menos, nesse cronograma para o impeachment, signifique vantagem para quem quer o impeachment ou vantagem para quem não quer o impeachment. O importante é que se compatibilize essa pressa necessária com segurança jurídica. E é exatamente o que Vossa Excelência está propondo. Está fazendo esta escolha: urgência, celeridade, mas, acima de tudo, segurança jurídica, e por isso tem o nosso apoio.
Passa a palavra, pela ordem, a senadora Vanessa Graziottin. Senadora Gleisi Hoffmann.
Que a Vanessa fala mais que eu, então eu não estou brincando. Bom, também queria, senhor presidente, reconhecer essa importante decisão de Vossa Excelência, que eu acho que traz, pelo menos, uma normalidade aos debates dessa comissão, porque realmente é o que nós vimos no final de semana de repercussão sobre a redução do prazo de defesa da senhora presidente foi muito ruim, acho que para o Senado da República e para a comissão também. E Vossa Excelência, como é de sua característica e de fazer composições e mediações, retoma esse prazo. Claro que nós vamos discutir ainda o calendário, nós temos os prazos de produção de provas, de oitiva de testemunhas, e espero que a gente tenha condições de chegar a um bom termo com tudo isso. Mas eu queria pedir um esclarecimento para Vossa Excelência. Na decisão do ministro Lewandowski, ele indefere o pedido de liminar que nós colocamos para suspender a reunião, dizendo que as alegações finais são os últimos atos a serem praticados na fase da instrução. Portanto, nós não teríamos prejuízo nenhum em fazer essa reunião. Ocorre que, no pedido que nós encaminhamos ao presidente Lewandowski, nós tínhamos uma outra questão, que era exatamente o prazo de produção de provas e de oitiva de testemunhas e de diligências. Esse prazo, ele parece-me que já colado aqui com a sequência dos trabalhos. Então, eu gostaria de perguntar de Vossa Excelência como é que nós vamos tratar desse assunto, que para nós é de extrema relevância em termos dos trabalhos e da condução dos trabalhos na comissão.
Existe um recurso ao presidente do Supremo Tribunal Federal, do senador Aloysio Nunes, em que ele pede para que sejam considerados 2 fatos, os decretos, né, e a equalização dos juros. Então, seriam 2 fatos, nesse caso, seriam 2 fatos, seriam apenas 16 testemunhas, se essa for a decisão do Supremo. Se a decisão do Supremo for manter cada um dos decretos, dos 4 decretos, como fato, então seriam 32 testemunhas mais 8 da equalização dos juros.
Isso dependendo se são 4 ou 5 decretos, né, senhor presidente?
Foi
tem uma questão de ordem que eu fiz na semana passada.
4 decretos.
Já foi considerado?
4 decretos.
Quarta-feira.
Isso. Então, Então, nós temos essas duas alternativas. Então, nós estamos dispostos a discutir, negociar um prazo para essa fase da comissão, aguardando primeiro a decisão se vão ser 16 testemunhas ou 48 testemunhas, porque são duas realidades totalmente diferentes.
Tá bem.
Vossa Excelência fica... Atendeu a resposta de Vossa Excelência?
Sim, atendeu. É só para considerar também a questão de produção de provas e outras diligências técnicas que nós temos e que também vai ser utilizado esse mesmo prazo para fazê-los.